Buenas tardes. Quiero desejar desculpar-me porque não hablo espanhol e farei minha exposição em português. Vou esforçar-me para falar despacio para que todos possam compreender. Quero agradecer ao Colégio de Trabalhadores Sociais da Costa Rica pelo convite e agradecer a todos os envolvidos na organização desse congresso. Estou muito feliz em poder debater com vocês algumas temáticas tão importantes ao trabalho social. Gostaria de destacar a importância da temática deste congresso. Ontem, vimos nas conferências como a dinâmica capitalista atual impacta fortemente o trabalho social. Antes de iniciar melhor a exposição, é importante esclarecer que que a exposição que farei são parte das minhas pesquisas no Brasil sobre a temática da ética profissional. Nesse sentido, é importante salientar que temos particularidades históricas. No entanto, entendo que algumas discussões, que vou explanar, são mais genéricas, nos fornecendo elementos para identificarmos as semelhanças e as diferenças entre o trabalho social brasileiro e o serviço social na América Latina. Antes de discutirmos sobre as repercussões da ética, dos conflitos éticos no âmbito do trabalho e do serviço social, é necessário, mesmo que de forma introdutória, resgatarmos o processo de surgimento dos valores e a constituição da moral numa sociedade, especialmente numa sociedade de classe. Sinalizo que a análise sobre a moral e a ética, a perspectiva teórica que eu utilizo, tem um trabalho como fundamento do mundo dos homens. É através do trabalho que homens e mulheres satisfazem suas necessidades mais básicas, necessidades de sobrevivência, as mais complexas, aquelas que potencializam o desenvolvimento dos indivíduos nas suas dimensões culturais, artísticas, políticas e éticas. Portanto, o mundo dos homens é essencialmente social. Tal afirmação não significa que estamos negando a relação entre as bases sociais e naturais dos homens. O que estamos querendo dizer é que, ao mesmo tempo que o homem é um ser natural e necessita da natureza para viver, ele se torna social e domina cada vez mais os determinantes naturais. Esse processo, segundo um filósofo importante, húngaro, Lukács, é um processo dialético que se funda através do trabalho, mas jamais se separa por completo das suas bases naturais. Nesse sentido, podemos afirmar que o desenvolvimento socioglobal é um processo histórico. Este desenvolvimento pressupõe a criação constante do novo, o desenvolvimento de relações de produção e reprodução, nas relações de produção e relações entre os homens. É a partir do trabalho que o homem se diferencia de outros seres da natureza. É na interação homem-natureza, a partir da capacidade humana de projetar suas ações, que o homem vai satisfazendo suas ações, suas necessidades, e criando novas necessidades. É nesse processo que os indivíduos vão atribuindo valor às coisas e aos processos sociais, criando formas de interação, como a linguagem, os costumes, criando assim a cultura e a moral. O desenvolvimento dos seres humanos é o resultado de um complexo de interações nas quais e pelas quais se expressa a unidade entre determinações psicofísicas e sociais. As escolhas feitas pelos indivíduos, a partir das possibilidades que são colocadas em cada momento histórico, vão consolidando valores como positivos ou como negativos. Os homens respondem mais ou menos conscientemente ou mais ou menos corretamente às alternativas concretas que lhes são apresentadas a cada momento pelas possibilidades do desenvolvimento social. Entretanto, na medida em que novas necessidades vão sendo postas, esses valores também sofrem transformações. Assim, a realização de valores está intimamente relacionada a exigências histórico-sociais. É nesse processo que os indivíduos, através de ações singulares, optam por objetivar valores mais genéricos ou mais particulares, os quais elevam ou rebaixam os níveis de desenvolvimento humano. Nesse sentido, os valores têm um papel fundamental no processo de desenvolvimento social dos homens, na medida em que esse se constitui como um momento síntese entre possibilidades e necessidades historicamente postas, podem ter um peso fundamental no desenvolvimento de certas situações ou mesmo romper com determinações legais de uma dada formação social. Tais considerações sobre produção e reprodução de valores serão legitimados a partir da emergência e do desenvolvimento das relações capitalistas de produções. Tais considerações sobre a produção e reprodução dos valores e a formação da moral nos possibilita entender quais valores são legitimados a partir da emergência e desenvolvimento das relações sociais capitalistas. Considerando que tais relações se fundam na propriedade privada, no trabalho assalariado e na produção de mercadorias, não é difícil identificar quais valores serão hegemônicos nessa sociedade. Ou seja, a própria dinâmica do desenvolvimento burguês, com o seu objetivo principal, a busca incessante pelo lucro e a tendência à mercantilização de todos os níveis da vida social, gera valores necessários à reprodução desse sistema. Individualismo exacerbado, uma valorização da posse, a ênfase na lógica utilitarista e pragmática, a naturalização das desigualdades e, com isso, o preconceito de classe, de raça, de etnia e de gênero. Estamos afirmando que, na lógica contraditória do sistema capitalista, causa uma sociedade extremamente desigual e injusta, inviabilizando a efetivação para a maioria dos indivíduos da igualdade, da liberdade e da justiça social. A lei geral da acumulação capitalista, que se expressa através da produção da riqueza e apropriação privada desta, causa as mais variadas expressões da questão social, ficando a classe trabalhadora desprovida das condições básicas de sobrevivência. O acesso à educação, a falta de saúde, de habitação, saneamento básico e outras condições necessárias ao desenvolvimento dos seres humanos. Nesse sentido, como forma de enfrentar as tensões e convulsões resultados dessas contradições, faz-se necessário criar uma cultura em torno da conciliação entre as classes, ou mesmo da repressão de uma classe sobre outra. Assim, para a manutenção dessa sociabilidade capitalista, é necessário valorizar práticas autoritárias, a disciplina, a harmonia social, a hierarquia e a coesão social. Esta é a estrutura valorativa da sociedade burguesa. Ela, ao mesmo tempo em que é imprescindível a reprodução deste modo de produção, coloca obstáculos ao desenvolvimento das ricas potencialidades do ser humano. Nesse sentido, é que é possível falar de valores conservadores. É necessário destacar, no entanto, que o pensamento conservador é uma expressão cultural particular de um tempo e de um espaço muito preciso, o tempo e o espaço da configuração da sociedade burguesa. Ou seja, refere-se a um período histórico de intensificação das contradições do desenvolvimento capitalista, de questionamento pela classe trabalhadora, das desigualdades causadas pelo modo de produção. Frente a esse cenário, foi necessário a defesa de valores que legitimasse a ordem capitalista e criasse um aparato cultural para a manutenção desta. Nesse sentido, é possível identificar alguns valores presentes na argumentação conservadora. Só são legítimas a autoridade e a liberdade fundadas na tradição. A liberdade deve sempre ser uma liberdade restrita. A democracia é perigosa e destrutiva. A laicização é deletéria. A razão é destrutiva e incapaz para organizar a vida social. E a desigualdade é necessária e natural. Além dessas características, a teoria da autoridade, própria do pensamento conservador, contém em si a ideia de que o homem precisa ser tutelado. Para a reprodução desses valores, é fundamental o fortalecimento de instituições como a família e outras instituições pela garantia da tradição, combate às tendências conservadoras da ordem estabelecida, possibilitando a harmonia da sociedade. Esta necessidade de reprodução da lógica dominante nos permite entender o surgimento de algumas profissões, entre elas, do trabalho social. Se analisarmos a origem do trabalho social nos diferentes países do mundo, constataremos que, mesmo considerando a particularidade desses países, são as novas configurações do Estado burguês no tratamento das expressões da questão social na ordem monopólica que colocam a necessidade de uma profissão para atuar nesse enfrentamento. Uma das principais demandas colocadas ao serviço social tem sido justamente ações que visem a reprodução e o controle da força de trabalho. Nesse sentido, podemos observar a afinidade entre as características apontadas anteriormente do pensamento conservador, as demandas colocadas ao trabalho social. Importante lembrarmos também que, embora o enfrentamento às expressões da questão social na era dos monopólios se dê via o caráter público estatal, essas expressões, as políticas sociais permanecem um cunho individualista do ideário liberal nesse enfrentamento das expressões da questão social. Ou seja, mesmo que o enfrentamento à questão social se dê via as políticas públicas, podemos observar uma dupla tendência nesse processo: a responsabilização dos indivíduos por seus problemas e ações através de atendimento institucional personalizado, através de técnicas de ajustamento que possibilitam ao indivíduo obter a sensação de inserção social. As questões referentes às condições socio-históricas para a emergência do trabalho social nos fornecem elementos para elucidarmos o conteúdo teórico, político e moral na origem da profissão, assim como nos possibilita entender as tensões atuais no campo profissional. Se analisarmos, por exemplo, as formas de enfrentamento à questão social pelo Estado brasileiro, e imagino que isso ocorra em outros países, identificaremos duas tendências conservadoras fundamentais. A primeira refere-se à direção da integração social, seja através da repressão, ou do consenso, ou mesmo a combinação de ambos. Uma das formas mais expressivas desse tipo de tratamento à questão social é através de ações moralizadoras. Não por acaso, valores como solidariedade, altruísmo, compaixão, a generosidade são tidos como fundamentais do trato às expressões da questão social na origem da profissão. Isso significa afirmar que as demandas postas ao trabalho social, aos trabalhadores sociais, desde a sua origem, estão essencialmente relacionadas à necessidade de coesão social e de ajuste. E não por acaso, o positivismo e o neotomismo foram duas referências teóricas importantes durante um longo período da trajetória do trabalho social. As formas de intervenção profissional nas origens da profissão pautaram-se na moralização da realidade, expressando assim a vinculação dessa profissão ao projeto reformista conservador. Observa-se assim que um dos principais objetivos profissionais dos primórdios da profissão era uma reforma moral do homem e da sociedade. De fato, no âmbito do pensamento conservador, a questão social, uma operação simultânea à sua naturalização, é convertida em objeto de ação moralizadora. Nesse sentido, é fácil entender a funcionalidade da moral nas intervenções profissionais. Tanto as demandas do passado quanto as demandas da atualidade requerem a intervenção nesse sentido. Se observarmos, por exemplo, as políticas atuais de assistência social no Brasil, constataremos que elas, além de serem focalizadas, fragmentadas e emergenciais, possuem um conteúdo moralizador muito grande. No caso do programa Bolsa Família, programa de transferência de renda, semelhante ao programa Avancemos, que vocês têm aqui na Costa Rica, cabe à mulher o papel de boa administradora dos recursos, dos benefícios sociais. Além disso, os usuários desses benefícios precisam cumprir condicionalidades para receber tais benefícios. Meninos e adolescentes, por exemplo, precisam frequentar 85%, estar com frequência na escola de 85%, precisam estar com a vacinação em dia, com a vacuna em dia, e mulheres em estado de gestação precisam de acompanhamento de saúde. Caso estes não cumpram tais condicionalidades, o benefício é cortado. Além disso, os valores hegemônicos na sociedade capitalista impõem uma enorme resistência em incorporar nas políticas sociais, em especial a assistência social, a cultura pública do direito. Observa-se assim um processo onde se construiu uma subjetividade antipública, especialmente no campo da assistência social. Do ponto de vista de uma consciência social coletiva, essa política não foi assumida enquanto direito, ou seja, para a sociedade brasileira. A assistência social ainda está ligada a ações morais, religiosas e humanitárias. Os aspectos mencionados aqui dificultam a superação de práticas tuteladoras, autoritárias, clientelistas e preconceituosas no âmbito da assistência social. Por essas razões apontadas, é possível afirmar que este é um dos campos mais permeáveis às práticas conservadoras. E, nesse sentido, é que ele se coloca enormes desafios à defesa de princípios que visem a emancipação humana. Outro exemplo claro de como os valores conservadores atravessam a atuação dos assistentes sociais na atualidade são as demandas do campo que chamamos no Brasil como sócio-jurídico. Essa é uma área onde as formas de disciplinamento, repressão e controle da vida privada dos indivíduos e das relações sociais fazem parte do cotidiano de instituições, ou seja, tais práticas são referendadas pelo Estado. Temos profissionais que atuam nesse campo, incluindo aí os trabalhadores sociais, o poder de decidir sobre a vida dos usuários. Assim, o autoritarismo é a marca desse espaço, expressando-se nas mais variadas ações profissionais. Pelas características mencionadas, esse é um campo onde as práticas autoritárias tendem a ser naturalizadas, dificultando ações democráticas, autônomas e que estejam comprometidas com o reconhecimento e garantia dos direitos daqueles que, por alguma razão, dependem da decisão da justiça sobre suas vidas. Os exemplos sucintamente mencionados aqui nos dão a ideia de como as exigências ao trabalho social continuam tendo um caráter disciplinador e de controle social. Importante ressaltar que essas demandas não se restringem aos campos de atuação citados anteriormente, mas também podem ser observadas nos mais variados espaços socioocupacionais. Apesar do trabalho social no Brasil ter passado por uma renovação crítica, que se expressa, entre outras coisas, na defesa de princípios comprometidos com a emancipação humana, as demandas colocadas ao trabalho social continuam com essas características. Na conjuntura atual de crise do capitalismo e exasperação da questão social, tais demandas se expressam nas mais variadas formas, como, por exemplo, na criminalização, judicialização, assistencialização e moralização da questão social. Essa conjuntura, portanto, tem colocado aos trabalhadores sociais o desafio de garantir direitos num contexto de constante violação de direitos. Nesse sentido, a reflexão ética é fundamental para questionarmos os valores conservadores presentes nas demandas institucionais e as formas de dominação e opressão geradas pelas relações capitalistas. Estas constatações não negam a possibilidade de defesa de princípios fundamentais como a igualdade, a liberdade, a democracia, no cotidiano profissional dos trabalhadores sociais. Essa reflexão é necessária, no entanto, para lembrarmos que as escolhas éticas só são possíveis a partir da relação dialética entre necessidades historicamente postas e liberdade. Se não entendermos essa relação, corremos o risco de cair nas armadilhas do fatalismo, do messianismo ou mesmo no moralismo abstrato. Muitas graças.